Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gomides e Rui Alexandre. Participação da DJ Verena Pinheiro.
Muito bom dia, eu sou Alexandra Gomides. Estamos aqui hoje de 8 às 10 da manhã e todos os domingos, juntinhos com vocês, aqui na Rádio Rum, em 97,5 FM. E também através dos nossos podcasts na rum.pt ou radio.olharbrasileiro.pt.
Muito bom dia, eu sou Rui Alexandre, estás a ouvir o programa de integração luso-brasileiro Olhar de Lá e de Cá, direto de Braga, Portugal.
Então, Rui, hoje temos uma convidada muito especial, muito querida. Quem que está aqui hoje com a gente, Rui?
Hoje temos a honra, o privilégio de conversarmos com a embaixadora Maria Dulce Silva Barros, que é cônsul-geral do Brasil no Porto, está aqui em Portugal e aqui em Braga conosco para conversar. Bom dia, embaixadora, seja bem-vinda. É para nós uma honra, né? Um prazer muito grande, motivo de muito orgulho sua presença aqui no nosso programa Olhar de Lá e de Cá.
Eu é que estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando esse espaço e devo apenas dizer que eu sou do Porto, mas de toda a parte norte de Portugal, a jurisdição sob a orientação do consulado no Porto.
Isso.
Perfeito.
E a gente tem visto, né, a embaixadora rodando por aí, né? Não fica só lá no Porto mesmo, não, né?
Não.
Bom, embaixadora, a cada programa a gente traz um vocábulo regional para demonstrar a variedade, a riqueza da nossa língua portuguesa. E como eu sei que a senhora é de Teresina, no Piauí, né?
Exato.
Trouxemos o regionalismo nordestino, né? Que eu descobri que é usado também lá no Piauí. Engraçado que em Pernambuco tem, apesar de ser do Nordeste, em Pernambuco tem um significado diferente, o mesmo termo.
Olha.
Então eu vou jogar para os nossos ouvintes, a embaixadora é nordestina, certamente vai conhecer, então eu vou pedir para que ela não revele. Não é? Então para os nossos ouvintes, o termo de hoje é cruviana.
Cruviana, conhece?
Não conheço.
Eu mesma estou surpreendida.
Mas o Rui gosta disso, ele acha?
Pensei que você ia falar em aperreado, por exemplo. Eu já sei o que é, mas cruviana não sei.
Tem arretado, aperreado, mas esses são mais comuns, a gente conhece mais.
O Rui,
né,
gosta naqueles assim.
Fazer suspense,
exato,
né?
Exato, escolhe a dedo. Exatamente.
Bom, então eu vou lançar esse desafio, tanto para a embaixadora como para os nossos ouvintes, né? E até o final do programa a gente revela o significado de cruviana.
Perfeito. Okay. Bom, como o Rui já falou, a embaixadora Maria Dulce é natural de Teresina, no Piauí. É diplomata de carreira desde 1972. É formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi embaixadora em Cabo Verde, embaixadora em Costa Rica. E teve missões diplomáticas em Washington, Bolívia, Argentina, Holanda, dentre outras. Que maravilha! Embaixadora, são quase 50 anos de carreira diplomática e a senhora aparenta uma disposição para mais de 50. Qual que é o segredo? Revela para gente.
É gostar do que faz. É uma fórmula muito simples, não é? Eu queria ser diplomata porque meu pai meteu isso na minha cabeça desde que eu era pequenininha.
Olha!
E eu morei muito tempo no Rio e o Rio de Janeiro era a capital, não é? Eu nasci em 1950, até 1960 o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então o corpo diplomático ficava lá. E eu me lembro que meu pai falava, e falava da ONU, e falava da paz, e falava... É um trabalho muito voltado para... a busca da paz, do entendimento. E eu fiquei fascinada com isso e decidi seguir a carreira diplomática. E como tem que ter um curso universitário qualquer para poder fazer o Rio Branco, eu escolhi direito porque meu pai era advogado.
Olha!
E vou te dizer, né, foi em 72. Não era comum uma mulher na carreira diplomática, é?
Verdade.
A senhora
verdade.
É uma pioneira, né?
Bom, havia casos, claro, mas muito esporádicos. Até hoje, inclusive, é uma carreira que não atrai muita mulher, o que é uma pena. Mas é difícil mesmo conciliar as questões familiares, né? Quem quer constituir família, tudo isso. É. Então, ainda não atrai, nós não somos nem 20%, até hoje não somos 20% da força de trabalho dentro do Itamaraty. Então, até há campanhas, não é? Que eu cansei também de viajar pelo Brasil dizendo que não era um bicho assim tão de sete cabeças, porque eu sou casada há 42 anos, então pode dar certo.
Pode dar certo.
Eu sou a prova ambulante de que pode dar certo. E, enfim, mas é uma carreira que eu acho assim muito atraente por diversas coisas, a começar por esse objetivo maior, não é? Que é de buscar entendimento, tentar se relacionar bem. E vocês estão fazendo esse trabalho aqui, não é? De tentar essa intercomunicação entre os brasileiros que chegam, os portugueses e outros de outras nacionalidades que aqui estão. Então, todo mundo que trabalha nesse sentido, eu acho que faz com prazer, porque realmente
Exato.
É muito meritório, não é?
Com certeza.
E é um trabalho de diplomata, que é um trabalho bonito, a gente vê e tal, mas que exige muito da pessoa, né? Porque acaba que tem que deslocar muito, é difícil criar raízes, né? Tem essa questão.
É verdade,
né?
por isso que a família, nesse ponto, é muito importante, não é? Você ter um amparo, e eu sempre tive isso do meu marido, que também é um profissional. E para ele também, não é? Houve momentos em que...
É um desafio, ele, né?
Ele teve que fazer concessões e tudo isso. E também criar filhos, não é? Meu filho, por exemplo, adora. Sempre gostou muito. Mas minha filha, que sempre foi mais tímida, tinha uma certa dificuldade de deixar o colégio, ter que fazer novos amiguinhos. Então, como tudo na vida, não é? São duas faces, mas sabendo administrar...
Ganha-se de um lado e perde-se de outro, né?
Mas vale a pena, né?
Eu não tenho a menor dúvida. Eu não faria nada diferente. Olhando agora para trás, com quase 50 anos, como você bem disse, eu não faria nada diferente. Eu acho que valeu a pena. Eu tenho ainda entusiasmo e agora... Pela primeira vez, eu tratei de assuntos consulares, que eu nunca tinha tratado de assuntos consulares. Fui cônsul em Lisboa em 2016 e 2017. Em 2018, fui para Brasília chamada para assumir uma subsecretaria, que justamente era a subsecretaria dentro do Ministério que se ocupava de assuntos consulares e jurídicos. E voltei para Portugal, que era meu sonho, já que eu tive meu... primeiro consulado, minha primeira função, que foi ser cônsul em Lisboa, terminou muito brevemente, que a média são 3-4 anos. Então, eu tive a sorte de retornar a Portugal.
E a embaixadora esteve aqui na inauguração da TV Olhar, prestigiou a inauguração da TV Olhar, numa simpatia muito grande. Mas uma coisa que para mim ficou muito, muito forte foi assim, seu carinho, seu interesse pelas coisas do brasileiro aqui em Portugal. Isso para a gente vê muito claramente.
Bom, em primeiro lugar, é meu dever de ofício. Não estou fazendo favor. Essa atenção é uma condição sine qua non para você poder ser cônsul numa cidade fora do Brasil. Não é? Esse tema dos... vamos chamar de êxodo brasileiro, começou na década de 90, com crises econômicas no Brasil, o que motivou muita gente a sair, não é? E, então, primeiramente, houve uma concentração muito grande nos Estados Unidos e uma concentração depois na Europa, não é? Muito mais tarde veio uma onda de japoneses, né? De Niseis, não é? Que voltaram para o Japão. Mas foi uma necessidade que o Ministério das Relações Exteriores, que é responsável pela rede consular, obviamente fora do Brasil, não é? Nós não temos consulados dentro do Brasil, mas foi acompanhar o número crescente de brasileiros que se afastava do Brasil e, em função disso, abrir consulados, né? A rede consular... tem mais de 180 postos espalhados, porque não só tem os consulados, como é o caso aqui do Porto, mas você tem embaixadas em que você não tem um consulado separado, mas você tem um setor consular funcionando. Uhum. Então, é em todo o mundo, não é? Então, basicamente, isso é que foi a razão determinante para se aumentar muito a rede. Foi a necessidade de apoiar esses brasileiros que estavam na diáspora.
Uhum.
E junta-se a isso, efetivamente, a minha... Aí já é uma característica pessoal, porque eu gosto de gente, eu não sou...
É perceptível isso, né? É perceptível.
Eu não sou misantropa, não gosto de ficar fechada num escritório, estou sempre muito feliz de ter oportunidade... como aqui agora também, de me dirigir à comunidade de uma maneira geral.
Perfeito.
Ou seja, tem a mesma disposição de há 50 anos atrás, né?
Ah, não tenha dúvida. Senão já tinha me reformado, né? Porque eu já tenho todas as condições para a reforma, mas estou evitando, porque acho que eu vou sofrer quando eu me reformar.
Quando a pessoa é assim, imagino que sim. Bom, a senhora assumiu há poucos meses, né? O consulado aqui no geral aqui do Porto. Como que tem sido essa experiência? Qual que tem sido a vossa percepção?
Olha, eu estou, em primeiro lugar, como já disse, muito feliz de voltar a Portugal. Quando eu cheguei, foi em julho do ano passado, né, de 2019, eu encontrei uma demanda muito grande, não é? Filas muito grandes.
Você chegou justamente no auge do consulado com filas quilométricas.
Isso. E realmente por necessidade, quer dizer, ninguém estava inventando nada.
Uhum.
Só que nós tivemos uma grande decisão política que foi negociada por Lisboa, né, por nossa embaixada em Lisboa, junto ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, para diminuir o número de exigências de consularização de documentos. E um deles foi o atestado criminal, que foi uma redução de quase 40% da nossa frequência.
Fantástico.
Com isso já diminuímos muito o número de pessoas, porque eu comecei, inclusive, logo que eu cheguei aqui, fiquei muito assustada, porque recebi reclamação das lojas que estavam em volta, do condomínio, não é? Uhum. Dos proprietários, porque nós temos salas alugadas. Os proprietários começaram a reclamar porque os condôminos estavam também reclamando pela movimentação, simplesmente pela movimentação.
Uhum.
Então, o comércio reclamava porque estava impedindo a entrada, quer dizer, você estava tirando a visibilidade do estabelecimento comercial, porque as filas estavam na calçada,
uhum.
já que não cabiam mais dentro do prédio. E os condôminos, né, as pessoas que estão lá no mesmo prédio que nós estamos, que as escadas estavam ocupadas, que a circulação estava bloqueada, e chegou uma loja a fazer uma reclamação, nós recebemos uma carta, não é? Da própria da Câmara, da Câmara local, né? Do município lá do Porto, dizendo que já estavam recebendo reclamações. Então foi um pouco assim assustador.
Já chegou no olho do furacão.
No olho do furacão. Mas no dia 7 de setembro, olha que interessante, no dia da nossa data nacional.
Uhum.
Eu, por acaso, estava em Lisboa, que eu compareço lá, não é, às comemorações do 7 de setembro em Lisboa, junto com a embaixada e os outros cônsules de Portugal. Tivemos a grata notícia que o SEF tinha retirado a exigência da consularização dos atestados criminais. Com
Foi
isso,
muito
já diminui
bom,
40%. Depois disso, aproveitando minha experiência em Lisboa, que eu brinco muito dizendo que Lisboa... Eu nunca tinha trabalhado na área consular, mas em Lisboa eu fiz um intensivão, não é? Aquele cursinho que as crianças, os jovens fazem para entrar na universidade. Né? Então, fiz um intensivão. E isso me trouxe uma experiência que me deu condições de avaliar determinados métodos de trabalho. Por exemplo, o uso de serviços pelo correio. Não é? Vem desde a pessoa ir uma vez, depois ter que voltar lá para pegar o passaporte ou a procuração, ou o que for, nós começamos a fazer muitas entregas por correio, a não ser que a pessoa explicitamente declare, uhum. no momento em que ela está providenciando o documento, diga, não quero pelo correio. Há pessoas ansiosas, aliás, eu sou uma pessoa ansiosa também, entendo perfeitamente. Se a pessoa disser, olha, não quero pelo correio, então ela volta lá. Mas isso também já diminuiu outros tantos por cento. E por aí foi, né? Recebi muitas sugestões também que levei em consideração. E o fato é que quando nós saímos do trabalho hoje em dia, eu consigo ver que eu acompanho numa televisãozinha a entrega de senhas, o número da senha que está sendo atendida. Tem uma espécie de painel.
Uhum.
E eu saio de lá no final do dia, muito feliz, porque está zerado.
Que coisa boa, gente.
Porque houve um momento que a gente ficava até depois do horário para dar conta.
Nós já ficamos em muita fila ali no consulado para pegar essas documentações, revalidar coisas e tal. E realmente era muito complicado.
É, e para a gente que ainda vai de outra cidade, mesmo sendo próximo, não deixa de ser um transtorno. Na verdade, vai o seu dia. Quer dizer, se você trabalha, você tem problema.
Com o patrão, isso é verdade.
Porque por mais que entende, mas não entende. Entendeu?
É verdade. Não, mas por isso que o correio tem sido... Meu Deus, você está num país onde o correio é altamente confiável,
sim,
não é?
Exato.
E tanto tem funcionado bem que eu não tenho recebido reclamações. Olha, nós temos uma ouvidoria, não é? Uhum. Que é bom também que o público saiba. A quem se pode dirigir para dizer, olha, isso aqui não está funcionando, fui maltratado, que é raríssimo, porque eu acho que eu tenho a sorte de ter uma equipe de funcionários primorosos, todos muito dedicados, e obviamente um desentendimento ou outro, às vezes a pessoa...
Isso faz parte,
não, e o próprio o usuário, o utente, como se diz aqui, às vezes chega um pouco impaciente ou quer resolver o problema muito rapidamente, enfim. Situações acontecem, todo mundo que lida com o público sabe disso.
Uhum.
Mas o fato é que também tem essa ouvidoria, e essa ouvidoria também pode ser um canal para sugestões, não é? Então, obviamente, houve muitas reuniões com a minha equipe lá, são três diplomatas, comigo quatro, e depois você tem funcionários também de carreira, de outras carreiras, né, oficiais de chancelaria, assistente de chancelaria, e pessoas locais. Então, tem que estar bem azeitado, as pessoas têm que estar muito conscientes da sua responsabilidade, mas... Está funcionando.
Você está a ouvir o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo, em direto, como se diz aqui em Portugal, pela RUM, rum.pt, ou a qualquer momento a gravação desse programa através dos podcasts no site da RUM ou no Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt.
A lembrar que esse programa também estará disponível em vídeo, tanto no canal do YouTube Olhar Brasileiro, quanto na nossa página do Facebook Olhar Brasileiro em Portugal e na Mel, canal 1001, e brevemente por streaming.
Bom, agora é a hora que a gente faz um pequeno intervalo. Nós trazemos músicas especiais para a nossa embaixadora. Nós sabemos, já sabemos o gosto musical dela. Espero que goste da nossa seleção de músicas.
Apreciadora de Bossa Nova fantástica.
Quem fez a seleção, então, foi a nossa produtora musical, a DJ Verinha Pinheiro, que vai trazer pra gente agora as músicas, as prediletas da embaixadora e muita música de boa qualidade para vocês.
Bom dia, Verinha.
Bom dia, Verinha. O que temos para agora?
Sim, bom dia, gente. DJ Verinha Pinheiro na área. Bom dia, Rui. Bom dia, Alexandra. Vamos fazer hoje um programa com Bossa Nova, porque a entrevistada a doutora Maria Dulce Silva Barros, que é a cônsul do Brasil no Porto, é apaixonada por Bossa Nova. Então vamos fazer um programa dedicado a ela e dedicado a vocês, nossos queridos ouvintes. Não é isso? O primeiro bloco musical vai com as primeiras três músicas do programa, escolhidas por ela. Vamos começar com Desafinado, com Wagner Tiso e Os Desafinados.
Eu mesmo raça nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. No peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. E no peito dos desafinados também bate o coração.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina, vem que passa num doce balanço a caminho do mar.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. Coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho?
Soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça
e fica mais lindo por causa do amor,
por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, it's one, she passes, go high.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema.
É a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ah, por que estou tão sozinho? Sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça
e fica mais lindo por causa do amor.
But she doesn't see.
Por causa do amor. Por causa do amor.
foi o primeiro bloco musical do programa Olhar de Lá e de Cá, fotografia interpretado por Vanessa da Mata, Garota de Ipanema com o grupo Melim, um grupo super novo, uma nova geração aí, gravando um clássico da nossa bossa nova, e abrimos com Desafinado, Wagner Tiso e Os Desafinados.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, Rádio Rum, 97,5 FM, Braga, Portugal.
Olá, estamos de volta no Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com a embaixadora Maria Dulce, que é a cônsul-geral do Brasil no Porto.
Para você que chegou agora, no começo desse programa, perguntamos o significado de Cruviana. Se você ainda não descobriu o significado desse regionalismo brasileiro, que é usado no Nordeste, também em algumas regiões do Norte também o pessoal usa, espera até o final do programa, que vamos revelar o significado.
Perfeito. Bom, hoje a senhora teve uma visita oficial à Câmara Municipal de Braga, e tem sido uma iniciativa sua, que é rodar as câmaras para ter esse momento de aproximação com os municípios, o que é, para ao nosso ver, assim, espetacular a iniciativa, porque é importante essa relação, né, entre o consulado, o município, a comunidade, situar, é viver dentro de um contexto em que todos se comuniquem. Isso é integração. E essa é a nossa missão lá na Associação UAI. Como que tem sido esse passeio aí pelos municípios?
Olha, da maior, é muito proveitoso, porque quando a gente chega, bom, eu sei que eu vou ficar um período curto. Então é importante que eu conheça as autoridades, porque às vezes há necessidade de contar com o apoio institucional.
Sim, sim.
Dos presidentes da Câmara. Eu também tenho visitado muito, e quero vir aqui também visitar reitor de universidade, porque um dos fenômenos atuais mais marcantes é a vinda de estudantes brasileiros em milhares, não é?
Milhares,
em grandes
exatamente.
Quantidades.
Exatamente.
Então, eles também fazem parte, não é, da minha jurisdição, digamos uhum. assim. E, às vezes, há coisas que, efetivamente, o cônsul pode ajudar, não é? Já detectei em viagens, em visitas que eu fiz a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, por exemplo, algumas reivindicações dos alunos. Essa parte de acolhimento é muito importante, porque as universidades estão tentando prover isso, mas nem sempre o fazem com total sucesso, às vezes porque não tem meios mesmo, uhum. e contam muito com o trabalho voluntário dos próprios alunos, dos professores, mas não está uma coisa assim bem organizada. Então, há espaço para essa troca, não é, de informações uhum. e conhecer a situação dos estudantes. A grande maioria está muito satisfeita, porque encontra aqui ensino de boa qualidade e efetivamente uma boa recepção. Não é? Então, uhum. são acolhidos com muita boa vontade. Tudo. Há pessoas efetivamente dedicadas a... Como, aliás, vocês também, não é, voluntariamente dedicadas a essa tarefa. Então, são novas vertentes da atuação consular. Antes era muito só voltada mesmo para documentos, assim, mas à medida que se expande, outra coisa importante que se pode notar hoje em dia aqui em Portugal é o perfil do imigrante. O imigrante não é mais necessariamente aquela pessoa que vem desesperada para arranjar um emprego qualquer que seja, não. Vem gente aqui com capacidade, inclusive, de investir 500. Antes, eram, uhum. quando eu estava aqui em Lisboa, eram 300 mil euros. Agora são 500 mil euros para o Golden Visa, uhum. não é? Uhum. Que também agora passou a ser um pouco mais controlado e tudo. Bom, mas são pessoas que têm a capacidade financeira de vir aqui e investir uma quantidade de dinheiro bastante significativa.
Exato.
Não estamos fazendo, não estamos falando de dois tostões, não é?
Uhum.
E isso está mudando o perfil, inclusive eu acho até mesmo a capacidade de influência e de que sejam escutados, não é? Sejam uhum. ouvidos os imigrantes brasileiros, porque eles também estão contribuindo, inclusive essa parte de juventude, não é? É um uhum. assunto que volta e meia é objeto de nossas conversas, não é? O fato de virem muitos estudantes ou virem trabalhadores jovens com qualificação. Tudo isso tá contribuindo de uma maneira geral. E o próprio, vamos dizer assim, o próprio capital que é investido aqui, ou gasto, mesmo que não seja por investimento, isso contribui para a economia do país.
E a gente tem percebido essa grande parte da comunidade que veio, da comunidade brasileira que veio aqui para Portugal agora, ela está vindo para ficar, veio porque escolheu Portugal para viver, escolheu Portugal para criar os seus filhos, ela quer contribuir e quer participar ativamente. E quer também exercer a sua cidadania. Então, a gente percebe o próprio interesse até em participar das eleições, quer dizer, contribuir e acompanhar e viver como um todo. Né? Isso é muito, é se integrar totalmente.
Sem dúvida nenhuma, é o que a gente podia chamar de um círculo vicioso, virtuoso, né? um círculo virtuoso. Porque uma atitude de um determinado grupo contribui para melhorar essas relações, contribui para se fazer presente, não é?
Exato.
Quer dizer, se eu venho para cá, eu quero aceitar os desafios, mas quero também me beneficiar de determinadas características que, sem dúvida nenhuma, aqui em Portugal a gente encontra com vantagem sobre o Brasil, começando a falar sobre questões de violência, por exemplo.
Exato.
Não é? Então, é muito atraente vir trabalhar ou morar ou estudar aqui em Portugal para um brasileiro, sem sombra de dúvida, sem falar nessa questão da identidade cultural, que é muito forte, não é?
Somos muito próximos, né? Quando a senhora está aqui desde agosto,
julho,
né? Começaram os trabalhos agora, houve a troca de governo, troca no consulado. Quando há essa troca, troca-se toda a equipe ou foi só o cônsul que mudou? Porque para a gente saber se isso tem uma continuidade, há uma ruptura, como é que é isso, assim, mais para a gente entender o funcionamento?
Não, os funcionários locais são todos contratados. Então, tem funcionários lá que têm 40 anos que estão trabalhando.
Olha só.
Tem um corpo de funcionários locais. Então, depois você tem os funcionários que não são diplomatas, mas são da carreira do serviço exterior, que também aí já começa a ter esses revezamentos, não é? Que normalmente variam entre 3 e 5 anos. Então, você tem os oficiais de chancelaria, os assistentes de chancelaria, e depois os diplomatas, que somos poucos e que ocupamos, digamos assim, a chefia. Então, o nosso é mais o trabalho de orientação, embora os... são três diplomatas que trabalham comigo. Eles ficam ali também na linha de frente, como eu chamo. E no atendimento, por exemplo, essas questões mais de assistência, propriamente dita, psicológica, não é? Questões mais delicadas, como questões de gênero, questões de abuso doméstico, violência doméstica, sequestro de crianças... coisas dessa natureza que são bem mais complexas e obedecem a regras internacionais muito rígidas, são os diplomatas que se ocupam, né? Inclusive, às vezes, com troca de correspondência para Brasília e tudo. Mas ali todo mundo joga nas 11 posições, se precisar eu vou para o balcão também. Mas é muito dinâmico, porque todo dia surge um assunto que você se surpreende porque não tinha aparecido antes, não é? Então, isso, lidar com pessoas é essa exposição que eu acho muito forte, que é o lado humano, que nós temos que lidar com ele. Sai do plano das ideias, não é só aquela elucubração intelectual, e vem botar a mão na massa para resolver os problemas. Não é?
Quando a senhora fala são diplomatas, é porque são de carreira, né?
De carreira.
Passaram pelo Instituto Rio Branco, exatamente. Que é que forma os diplomatas brasileiros. E não é
exatamente,
isso?
Exatamente.
Isso. E aí, uma coisa interessante, porque quando veio para a inauguração da TV Olhar, a gente anunciou a embaixadora, a consul-geral, que está no Porto. E aí logo vieram, né? Ela não é embaixadora, porque o embaixador está na embaixada lá em Lisboa.
Mas com razão, com razão. É assim, quando você foi embaixadora... Isso, eu sou embaixadora oficialmente, não é? Mas você tem a função.
Sim.
É o que nós explicamos,
E de cônsul. Então, mas na verdade faz sentido fazer essa pergunta, porque... ser embaixadora é dizer que você chegou ao último degrau da carreira, não é? Exato. Você começa como terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é equivalente a embaixador. Mas você pode estar numa embaixada,
sim,
ou numa representação de junto a organismo internacional. Ah, também é um embaixador.
Uhum.
Mas, e pode ser cônsul sendo embaixador também. Quer dizer, você é como quando foi presidente, não é?
Sim,
você gruda o título na testa.
É o que você comentou hoje.
Então eu sou embaixadora, mas eu neste momento sou uma embaixadora fazendo as funções de cônsul. Uhum. Mas não deixo de ser embaixadora por isso. Né?
Claro.
Exato.
Explicando aí para os nossos ouvintes, né? Porque eles questionaram.
Mas olha, a povo me chama de cônsul, também está correto, não tem nenhum problema. E depois, isso está. Eu estou vendo, né, depois de quase 50 anos de ministério, que essas coisas hierárquicas que são dentro do Itamaraty ainda muito rigorosas, estão perdendo um pouco de espaço, assim, porque caem em desuso mesmo, sim, né? Então, eu quando entrei para o Itamaraty, quando eu vi um embaixador na minha frente, uma moça de 20 e poucos anos, né? Vi um embaixador na minha frente, só faltava fazer reverência, como se faz para a rainha, com, né, aquele temor, aquela coisa. Não é mais assim. Acho que os diplomatas jovens que estão entrando, eles mesmo declaram, dizem assim, olha, isso aqui está muito antigo, a senhora ainda quer que eu fique chamando a senhora disso, daquilo outro, pelo título... Entende? Porque isso vai mudando, não é uma dinâmica. O mundo está muito moderno, não é? Até a realeza tem que se adaptar. Imagine, nós somos funcionários públicos, e como o nome está dizendo, estamos a serviço do público, seja na função de cônsul, seja na função de embaixador, porque o que é que o embaixador procura? Entendimentos com governos para chegar... em benefícios, não é?
Uhum.
Mútuos, não é? Claro. Vários acordos inclusive comerciais e tudo isso que revertem para o bem dos países. Pelo menos sempre é esse o objetivo.
Perfeito.
E a embaixadora tem, pelo que a gente, pouco tempo que ela está aqui, a gente tem visto que ela está trabalhando bem nesse sentido, viu?
Me esforço.
Sim, muito bom.
Bom, e você pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube Olhar Brasileiro ou em nossas mídias sociais, também pela TV Olhar.
Ok, você está ouvindo a Rádio RUM 97,5 FM aqui direto de Braga, Portugal. Se você quer contribuir com um termo usado na sua região, nós falamos aqui sobre o que é cruviana. Se você não sabe o que é, aguarde, logo você ficará sabendo. Se você quiser contribuir, envie-nos um e-mail com a sua sugestão ou pelo Instagram, olhar.brasileiro, ou no Facebook, Olhar Brasileiro em Portugal. O nosso e-mail geral, @olharbrasileiro.pt.
A lembrar que se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta acompanhar o Instagram Alexandre Agomide ou Facebook Alexandre Agomide Portugal. Bom, então agora que tal ouvirmos mais um pouco de boa música brasileira? Voltamos logo a seguir com esta importante conversa com a embaixadora Maria Dulce.
Verinha, o que temos agora então?
Esta é a Rádio RUM, Rádio Universitária do Minho, e você está no programa Olhar de Lá e de Cá. Vamos para o segundo bloco, mais bossa nova legal para você aí. Samba de uma nota só, com o maestro Tom Jobim. Vou fazer Samba do Avião, com Leila Pinheiro, e A Felicidade, com a Joyce.
Thank you. Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Chegando e vamos nós
aterrar.
tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Como a pluma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar.
A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, pra tudo se acabar na quarta-feira.
Tristeza não tem fim.
Como a gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor.
A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor.
Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza. Felicidade é uma coisa louca
e tão delicada também.
Tem flores e amores de todas as cores
e ninho de passarinhos, tudo de bom ela tem.
E é por ela ser assim, tão delicada, que eu cuido dela sempre.
Eu cuido dela sempre.
Que eu cuido dela sempre muito bem.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto de esgoto.
chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe, coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, bá, pá, de batista, zá, 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 a zá, na, minha, a, na, dê, dê, pá, na, dê, dê.
Thank you.
Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos.